Boa noite. Vamos ler a palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Aí diz o verso 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Nos nossos corações. Meus irmãos, o que será que quando alguém está em comunhão com Cristo, quando alguém está firme com Jesus, o que acontece, o que essa pessoa passa a ter? Será que há diferença entre a vida de uma pessoa que de fato está em Cristo? O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é permanecer em Jesus. E isso nós descobrimos na leitura da Bíblia e um período grande do ano passado, aqui nas quartas-feiras, eu ensinei sobre isso, com base no Evangelho de João, o que é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo, meus irmãos, de acordo com o que Jesus mesmo ensinou no Evangelho de João, é permanecer no amor, permanecer no amor, permanecer no senhorio, debaixo do senhorio de Jesus. Jesus é seu Senhor, Ele está no comando da vida. Não é apenas assim, ter uma simpatia por Jesus. Não, é Jesus estar no controle, no comando da vida. Você está agindo debaixo da direção de Deus. Isso é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo, meus irmãos, é permanecer no amor de Cristo. Então é no senhorio, no amor. É estar ali. Com base no Evangelho de João, nós descobrimos isso. Quando alguém está debaixo do amor, permanece no amor de Deus. Quando alguém permanece debaixo do senhorio, do controle, você está decidido a fazer a vontade de Deus. Aquela vontade que você sente no seu íntimo, aquela vontade, aquela direção, aquela clareza, você sabe que Deus quer daquele jeito e você faz. Quando é assim, meus irmãos, o que será que nós temos na vida? Bem, aqui em Filipenses, no capítulo 2, e esse é um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Filipenses capítulo 2, meus irmãos, é um texto muito relevante no Novo Testamento, porque ele fala a respeito da doutrina de Jesus, que na teologia é chamada de cristologia. A cristologia esboçada no capítulo 2 de Filipenses, ela é riquíssima. Ela revela quem Jesus é e qual o efeito dele nas nossas vidas e como nós devemos ser. Qual o efeito dele nas nossas vidas? Já que vocês estão em Cristo, uma vez que estão em Cristo, ou se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Então, quando se está em Cristo, você tem motivação. A palavra motivação aqui, no original, está ligada à ideia de exortação. Quando você está em Cristo, você tem exortação. Exortação é o quê? Exortação, meus irmãos, é uma palavra de ânimo. Isso é exortação. Pode ter até um caráter, um aspecto de correção. Quando, por exemplo, o pastor Carlos se aproxima de mim e diz: olha, eu acho, em nome de Jesus, que o senhor precisa mudar nisso e nisso, nisso. E pastor, vá em frente. Ele está me dando uma correção. Está fazendo uma correção. Ele está dizendo que acha que eu não estou correto naquela atitude que eu estou, que eu devo mudar. Ele está me exortando, mas não é uma exortação para matar, não é para diminuir, não é para pisar, não é uma crítica, porque uma crítica seria assim: o senhor é muito esquisito, Porque o senhor diz isso, diz aquilo outro, mas faz isso assim, assim. Isso, esse tipo de palavra, não levanta ninguém. Você sabe. Quando em casa, por exemplo, nós chamamos uns aos outros, você é muito teimoso, isso não faz ninguém deixar de ser teimoso, é interessante. Não fica obediente porque ouviu aquilo. Quando a mulher diz para o marido, mas você é muito burro, ele não vai ficando inteligente. Ele vai ficando, parece mais burro, é uma coisa curiosa. Porque isso não é exortação, isso é palavra de crítica. A exortação é como eu exemplifiquei na primeira vez. Ele diz, pastor, eu acho, com todo respeito e tal, 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 nisso aí, precisa mudar por isso, isso, isso. Agora vem uma segunda parte, ele mostra o erro, mas ele também dá uma palavra de ânimo. Eu digo isso para o pastor porque eu amo o pastor. E porque o pastor pode melhorar. Por isso, ele me põe para frente. Quando eu acabo de conversar com ele, eu sou obrigado a dizer, pastor, obrigado, viu? Valeu. E eu saio dali mais animado para poder continuar. E meus irmãos, todo mundo precisa de exortação. Porque como eu disse, a exortação está ligada a dar ânimo. E nós precisamos de muito ânimo na vida. O que que Jesus disse? No mundo vós tereis aflições. Então, o mundo, ele tem muita aflição. Tem aflição de todo lado. Fica-se aflito para casar. E depois que casa, fica aflito com o casamento. Fica-se aflito porque a mulher não larga do pé. Fica-se aflito porque a mulher ficou doente. Fica-se aflito porque ela pode morrer. Fica-se aflito porque ela não morreu e ficou vivendo e continuou no pé. Ficaria aflito se ela morresse. Aflição. Aflição por causa dos problemas da vida. Aflição por conta das decepções. Então no mundo tereis aflições. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo. E meus irmãos, eu acho tão interessante que se a gente for olhar para a vida de um modo frio, nada nos anima. Nada nos anima. Você quer tentar fazer alguém ter ânimo para trabalhar. E você tenta argumentar. Se você trabalhar, você pode ganhar mais dinheiro, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode conquistar respeito, você pode conquistar um lugar melhor para morar, você pode conquistar um bem material, você pode conquistar a possibilidade de dar aos seus filhos algum bem material também. Você pode, só que isso tudo reunido, você vai descobrindo também que um monte de gente que tem a casa para morar, o carro, o não sei o que para o filho, ou para a filha, ou para a esposa, para o marido, alguém que está cheio daquilo que todo mundo quer ser, também está desanimado. Também está desanimado. Alguém me contava ontem a respeito de um rapaz que ganhou um carro. O pai montou também um apartamento, ele está solteiro. O pai deu um carro novo. O pai montou um apartamento. E a pessoa, o rapaz que ganhou isso tudo, estava reclamando que estava assim com o início de depressão. Isso pode mesmo acontecer, meus irmãos, porque depressão dá em gente rica e em gente pobre, porque o que traz, porque depressão tem mais de uma causa. Tem mais de uma causa. A pessoa pode estar cercada de coisas consideradas muito boas, mas nada a anima. Nada a põe de pé. Então se a pessoa for olhar para a vida assim, ainda que ela esteja empanturrada de bens materiais, ela pode ficar em profundo desânimo, porque ela pode chegar à conclusão óbvia, que ela fez aquilo tudo, mas não vai carregar nada para frente, ela morre e deixa tudo, porque na verdade ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada. Você pode ter construído alguma coisa às duras penas, com toda a força, com toda a garra. Entra alguém em sua família que não fez absolutamente nada e ganha uma parte da herança com seus filhos que também não fizeram nada. E aí, foi-se você, e tudo ficou para trás. O que nos anima de fato, meus irmãos, é estarmos em Cristo, porque em Cristo há uma exortação, em Cristo há uma palavra de ânimo, em Cristo há um incentivo para viver. Em Cristo há. Não apenas, meus irmãos, mas também nos seus ensinos. Quando você lê a Bíblia, você se sente animado para viver. Agora, se você observar a vida de Jesus, meus irmãos, é uma fonte de ânimo para viver. Quem está em Cristo tem exortação, tem motivação. Na nova versão da linguagem de hoje, que é o texto que nós lemos aqui, há a palavra motivação. Depois uma outra coisa que há em Cristo. Primeiro motivação e depois, pode ler aí, irmãos? Lê junto assim com vozinha de gente crente mesmo, vamos lá? Não, aí está incrédulos de tudo, vamos, vozinha de crente. Filipenses capítulo 2, em Cristo há motivação, o que mais? Exortação de amor. Aqui, meus irmãos, exortação de amor. A palavra exortação aqui, ela é traduzida em muitas versões como consolação de amor. Eu gosto muito de consolação do amor. Sabe por que consolação de amor? Porque o amor de Cristo nos consola. Porque se nós precisamos de ânimo, de motivação, nós precisamos muito também de consolo. Nós precisamos muito de consolo, irmãos. Como nós precisamos de consolo? Nós somos tão carentes de consolo. Eu ouvi certa vez um pastor dizendo que o papel de uma pregação é fazer pensar. Irmãos, mas como eu discordei? Como eu discordo? Eu não acho não. Eu não acho que a gente vai para a igreja porque nós precisamos filosofar, que nós precisamos assim viajar na maionese, discutir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Eu não acho isso. Eu não acho que o negócio é filosofar. Sinceramente. Porque isso, ainda que tenha o seu lugar, isso tem um efeito pequeno na vida. Eu acho que nós, muitas vezes, nós estamos na igreja, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos orando, escutando uma pregação, porque nós queremos um consolo. Eu acho que em Cristo, tem dia que Cristo nos coloca no colo. Hoje de manhã eu falei sobre a Dalila e o Sansão. E aquela terrível daquela Dalila, para poder descobrir o segredo, falou na cabeça do Sansão sem parar. Mas a terrível da Dalila fez uma coisa quando ela descobriu o segredo. Ela colocou a cabeça dele no colo dela. E não tem homem que resista a colo de mulher. Só se o cara estiver meio fora assim do... Você entende, né? Está meio fora do... Está em outro planeta. Ele está em outro... Como é que os adolescentes, o pessoal está falando hoje? Outra vibe, né? Está em outra vibe. A terrível da Dalila botou a cabeça do cidadão ali, com vontade de destruí-lo, para causar destruição. Meus irmãos, Deus nos coloca no colo para nos consolar. Eu acho tão engraçado, criança, e as mães que estão aqui, todas elas já viveram isso, a mãe ou o pai corrige a criança, e a criança chora na hora da correção. A criança começa a chorar, mas é interessante que, enquanto ela está chorando pelo que a mãe fez para corrigir ou falou, ela está chorando, mas é para o lado da própria mãe, que acabou de corrigir, por causa daquilo ela está chorando, é para o lado da própria mãe, que ela abre os bracinhos e corre para o colo. Por quê? Porque ela sabe que na mão da mãe há correção, mas há consolo. Mesma coisa a nossa vida com Deus. Deus nos dá uns tapas, meus irmãos, mas é nas mãos dele que nós encontramos o consolo. É nas mãos dele. Em Cristo, nós temos uma consolação de amor. Aqui diz exortação de amor. Por quê? Porque o consolo, ele tem também um aspecto de exortação por causa do ânimo que ele dá. O consolo é uma palavra, é um gesto, é algo que tem um efeito na vida que alivia a dor e anima a viver e leva para diante. Talvez você esteja sofrendo, e talvez também você não esteja sofrendo muito, mas assim, por causa do seu grau maior ou menor de suportar dor, da sua resiliência ou não, você, qualquer coisinha também está doendo demais. Não tem gente que é muito dolorido? Tem gente que é muito dolorido. Meu pai, graças a Deus até agora, tem tido saúde muito boa. E ele arrumou um problema aqui nas costas, uma coisa na pele. E um dia, ele mostrou para mim e mostrou para a Cristiane. Ela falou: mas, senhor João, o senhor está assim, 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 com isso, assim, assim. O senhor não está sentindo muita dor, não? Ele disse: olha, eu estou sentindo um incômodozinho, assim, incômodo assim, mas... Ela disse: olha, o senhor tem uma resistência física para a dor, porque isso aí costuma deixar a pessoa arrasada. Tempos depois, um irmão da igreja estava aqui, mas estava acabado, coitadinho. Era a mesma coisa, eu me lembrei. Alguns de nós, meus irmãos, têm uma capacidade de enfrentar algumas coisas e vai com mais força. Outros ficam, nós os homens, irmãos, para essas coisas nós somos esquisitos, né? Se a gente ficar gripado, o mundo parece que já está acabando, uma arrasada. Olha, eu acho que se a regra que Deus tivesse criado fosse: a mulher ganha o primeiro neném e o homem o segundo, o terceiro não vinha de jeito nenhum. Porque eu acho que nós não íamos suportar esse negócio de jeito, maneira. A capacidade de suportar certas coisas, em outras áreas da vida, a sua capacidade, às vezes não aconteceu nada e você está numa choradeira, numa coisa. Você é muito dengoso ou muito dengosa? Qualquer coisa que acontece com você parece que é muita coisa. Ah, Jesus, é ruim ser assim, irmãos, não é? É ruim ser assim. Tem gente que sempre que você chega perto, parece que o mundo está acabando. Mas o que é que está... Não, é muita coisa, é um não sei o quê, babapá. E não está acontecendo nada naquela hora. Ah, porque esses meninos, essas crianças... Ah, tudo normal, igual os outros, estão fazendo nada demais. Não, é porque a gente dá banho e logo fica sujo de novo. É desse jeito mesmo com todo mundo. Não, porque uma hora quer um negócio, outra hora quer outro. É desse jeito mesmo, inclusive com os adultos. Tem hora que a gente quer uma coisa, daqui a pouco a gente já está querendo outra. Irmãos, eu buscava, dividia. Às vezes eu buscava a Manu na escola, às vezes a Cristiane buscava. E tinha uma vizinha nossa que ia de transporte escolar. como a Manu queria ir de transporte escolar para a escola. Entrar naquele ônibusinho e ir. Era na van. A Renatinha ia na van. Muitas vezes tinha que ir com a Manu até a porta para ver a Renatinha sair na van, e a vontade dela era entrar na van e ir embora. Às vezes ela queria que a mãe buscasse. Teve uma época que era tudo a mãe. Chegou ao ponto de eu chegava na porta do colégio, ela me via, fazia cara séria e vinha andando triste. Eu pensava, os diretores dessa escola devem pensar que eu sou o pai pior do mundo. Por quê? Porque as coleguinhas eram sempre buscadas pela mãe, pelas mães. Aí depois, realização do grande sonho, passou aí de transporte. Aí depois que passou aí de transporte, alô. Depois que passou a realização do sonho, vamos de transporte. Ah, pai, não dá para me levar hoje, não. A sua mãe pode te levar. Eu queria meu pai. Irmão. Nós sempre queremos aquilo que nós não temos. E preste atenção. Tem coisa que você quer ter porque não tem. Porque se tivesse, você não ia querer, não. Se você tivesse, você ia estar chateadíssimo. Em Cristo, porque nós somos muito assim dengosos, muito cheios de não me toques, em Cristo, nós temos, no amor dele, nós temos consolação e exortação. Irmãos, o que consola é amor. Eu falei ainda há pouco que se o pastor Carlos dissesse para mim, não, por causa disso, me criticando, eu não melhoraria. Por quê? Porque se a palavra vem sem amor, o que cura a vida da gente é verdade com amor. Se vier só verdade, fica também uma coisa terrível, meu irmão. Fica uma coisa terrível. Porque se for no firme mesmo, só ali, a mulher passou o dia fazendo aquela ceia de Natal, aquele negócio, aquela aflição toda, aquele calor, e assa uma coisa e busca um outro negócio, aquele cabelo encebado, aquela cara, aquela cozinha que parece mais uma sauna, e vamos que vamos, chega na hora da janta. Ah, mas está ruim demais isso. É verdade, está ruim demais. O negócio ficou ruim, era verdade. Só que se essa verdade, ela for dita sem amor, e às vezes o amor vai fazer até com que não precise falar. Não precise falar. O que nos consola, o amor de Cristo nos consola. Você sabe, foi desprezado para cá, desprezado para lá, deixou de conquistar isso, deixou de ter aquilo outro, deixou de realizar aquilo outro, mas você é amado de Deus. Tinha um cântico, um hino, que ficou muito famoso no Brasil. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu pregava e levava sempre um rapaz da igreja, meu amigo da igreja, Heliópolis, comigo. Onde eu ia pregar, ele ia comigo e cantava essa música. Só cantava essa também. Teve um culto que eu fui pregar que ele cantou ela 3 vezes. Cantou no início, que o pastor da igreja convidou, depois antes de eu pregar, eu senti vontade de chamar de novo, cantou outra vez, e na hora do apelo ele cantou a 3ª vez. E eu passei a observar como as igrejas, os crentes gostavam de cantar, o Espírito Santo se move em você, você tem valor. Irmãos, porque realmente nós temos uma carência de lembrar do nosso valor. Em Cristo, nós somos tão amados, mas tão amados, que isso nos consola. Então, em Jesus, há motivação, exortação de amor. A terceira coisa que há em Cristo, qual é? Comunhão no Espírito. Espírito aí, está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula, porque está falando do Espírito Santo. Em Cristo, nós temos comunhão no Espírito. Olha que coisa bacaníssima. Nós temos comunhão com Deus, comunhão no Espírito de Deus, mas não é só isso, não. E depois, para baixo, no verso 2, 3 e 4, nós vamos ver, nós temos comunhão no Espírito com os outros. Nós temos comunhão no Espírito com os crentes. Nós temos comunhão no Espírito com os irmãos. Porque Cristo nos traz comunhão. É a capacidade de comer com. De ter, assim, união. Então, a primeira coisa é que em Cristo nós temos comunhão no Espírito, porque nós estamos bem com o Espírito Santo. Nós não estamos em guerra contra o Espírito Santo. Se você vive em desobediência, você sabe, o Espírito puxa para lá, você puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá. Você vive numa disputa permanente. O Espírito te chama para as coisas de Deus e você puxa para as coisas da carne. Então há um conflito. Você não tem paz no Espírito. Até porque também o Espírito Santo continua incomodando a pessoa para que a pessoa se corrija. Irmãos, coisa ruim é ser crente no erro. Crente ficar no erro é uma coisa muito ruim. Porque o ímpio, estando no erro, para ele está, ele tá navegando nas águas que são próprias dele. Ele está no aquário dele. Entendeu? Não tem água salgada e água doce. Você já pensou, você pega um peixe de água doce, coloca na água salgada. Pega um peixe de água salgada e coloca na água doce. Você pega um ímpio e ele está em pecado, ele está nas águas dele mesmo. Mas você pega um crente em pecado, ele está navegando. Ele está nadando, mergulhado em águas que ele, a natureza dele não absorve bem. Se você opta por ficar em pecado, você fica uma pessoa em aflição. Porque o Espírito que está em você, que é o Espírito Santo, lhe incomoda. Então o texto diz que em Cristo nós temos uma comunhão no Espírito, que você fica em paz com o Espírito. E uma outra questão, como eu disse, você passa a ter comunhão com os outros, uns com os outros. A Bíblia diz que se nós estamos em Deus, se nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós temos comunhão com Deus, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado e nós temos comunhão uns com os outros. Irmãos, não tem nada a ver a pessoa dizer: não, eu tenho comunhão com Deus, eu não gosto é dos crentes. Não, não existe isso. A nossa comunhão com os irmãos faz parte da obra que Deus faz na nossa vida. Então tem comunhão no Espírito. E agora, por fim, o que mais que há em Cristo? Profunda afeição e compaixão. Profunda, algumas versões traduzem como entranháveis afetos e compaixão. Profunda e entranhável. É a ideia de que profundo no ser, você tem para com Cristo uma profunda afeição. É uma coisa que vem das entranhas. Chega a dar um frio na barriga. É nas entranhas. Você sabe que a gente fala que, meu coração não está em paz. Algumas culturas não usam coração, usa alguma parte das entranhas. Meu fígado não está em paz. Eu estou apaixonado, meu fígado está apaixonado por você. É, para nós fica engraçado, né? Porque nós acostumamos falar coração. Nós acostumamos a falar coração. Tem gente que está realmente apaixonado com o estômago, que gosta tanto da comida do outro que fica apaixonado, fica amando com o estômago. Entranháveis, a ideia de bem profundo do ser. Nós temos uma afeição por Jesus. Aquele hino diz: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, só de falar o nome de Jesus. E como é que eu gosto de ilustrar isso? Quando falo o nome de uma pessoa que você ama, falo o nome de uma pessoa que você ama, o que que acontece? Parece que já bateu bem, já bateu bem, já ficou bem, só de falar o nome de Jesus. Então há uma afeição por Cristo. Afeição, meus irmãos, é algo que tem a ver com relação afetiva, sentimento carinhoso, apego. O nome de Jesus é precioso para você, o nome de Jesus lhe faz bem. O hino que nós temos no cantor cristão diz: nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nós às vezes pronunciamos o nome de Jesus em aflição: ai, Jesus. Mas você sabe que é bom também pronunciar o nome de Jesus com afeição, não só com aflição, mas com afeição. Você dizer: Jesus, Jesus. Porque, meus irmãos, é bom falar o nome de Jesus, porque esse é o nome que está sobre todo nome. É o nome que está sobre todo nome. Então, em Cristo, nós temos afeição. A pessoa era ímpia, mas ela se converte, ela fica mais amorosa. Fica mais amorosa. Você às vezes está aí cascudão aí. Cascudo. Cascudão. Eu tinha um amigo que... Eu tenho um amigo que eu sempre gostava de brincar com ele. Ele disse: rapaz, você é igual coco. É duro por fora, mas é mole por dentro. Só que às vezes tem coco que é duro por dentro também. A pessoa se converte, ela fica mais amorosa. Porque Cristo faz isso. E diz o texto que tem profunda afeição, porque você tem afeto por Jesus, mas Jesus tem afeto por você. Afeição e compaixão. A último domingo que eu preguei aqui na igreja foi domingo retrasado. E eu falei a respeito de Tiago, no capítulo 5, que diz que Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Em Cristo nós temos compaixão. E você lembra que eu falei o que é compaixão? Paixão com. Paixão com. É a capacidade de sentir a dor do outro, junto. Então, em Cristo, nós temos um companheiro que sente a nossa dor. O outro hino do cantor diz assim: nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum, não, nenhum. Lararari, larari, larara, larara, larara. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum, não, nenhum. Porque Cristo é nosso amigo, meus irmãos, nas horas mais bravas da vida. Ele tem compaixão. Ele está ali no sofrimento com você. Por isso que Jesus disse: e eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Agora, em resumo, em Cristo nós temos aquilo que não encontramos em mais ninguém. Em mais ninguém. Em Cristo nós temos o que não encontramos em mais ninguém. Porque só Cristo, meus irmãos, pode. As pessoas podem fazer isso. causa do amor. Mas no grau de Jesus, não. No grau de Jesus, a motivação para continuar. Eu queria, assim, em nome de Jesus, dizer a você, você deve continuar. Tenha ânimo. Em Cristo você vai ter forças. Eu queria dizer para você, em nome de Jesus, sinta na sua vida o consolo de Deus, porque Deus vai te consolar das suas lutas, das suas dores. Sinta na sua vida o amor de Deus. Se você está se sentindo meio mal amado, meio mal amada, fala com Deus assim: Senhor, eu tenho me sentido tão desprezado. Meus filhos não me ligam mais, vem aqui de vez em quando, aquela minha nora parece estar evitando vir me ver. Parece que ela faz de tudo para segurar meu filho lá e ele não vem aqui, ela não vem, ele não vem, os meninos não vêm. Conversa com Jesus. Agora, Senhor, me dá um abraço aqui. Um abraço que a minha nora não pode me dar. Se ela puder vir dar, o Senhor manda ela para cá que eu aceito também. Mas me dá o do Senhor primeiro. Os filhos estão meio assim chatos em casa. Você não está sentindo aquele afeto. Conversa com Jesus, conta para ele, fala com ele: Jesus, vem me dar um abraço aqui. Me consola, me anima, porque o Senhor me ama e eu te amo, Jesus. Você está numa luta tremenda como homem, trabalhando. Parece que você é o mais errado da sua casa, porque parece que você é o menos preferido ali. Fala com Jesus: Jesus, eu estou me matando. Eu estou dando tudo que eu tenho para a minha família. Eu estou vivendo para a minha família, mas eu estou me sentindo meio mal amado. A minha mulher antes dizia que eu era um bonitão. Agora ela está dizendo que eu devo ir pintar o cabelo, que eu devo não sei o quê, que eu devo escovar esse dente, que eu devo arrumar essa cara, que eu não sei o quê. Jesus, me dá um abraço aqui. E faz essa mulher gostar de mim também. Mas você, em Cristo, Deus vai colocar você de pé. E você vai continuar prosseguindo. Porque Deus lhe dá o que ninguém pode dar. O mundo não pode dar. O dinheiro não pode dar, o status não pode dar. Se em Cristo há alguma motivação, alguma exortação de amor, se em Cristo há comunhão no Espírito, se em Cristo há entranháveis afetos e compaixão, e em Cristo há tudo isso. Cristo tem tudo que eu e você precisamos. Por isso, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada.
Feche seus olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a nossa esperança, e a doce comunhão e consolação do Espírito, repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, por onde você andar, durante toda essa semana, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor, meu irmão.